Obrigado. Sim, isso podemos dizer de coração e confirmar de coração. Então, Deus amou o mundo, que Ele deu Seu Filho unigênito, para que todos que creem nele não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Bem-aventurado ao homem, a pessoa que aceita essa oferta de amor, de graça, e não deixa passar ao largo de si, mas diz sim para aquilo que Deus, por amor, fez por nós. Em muita brevidade, eu gostaria de saudar a todos em todo o mundo, saudar de todos nós. No último domingo em Zurique, nós tivemos 289 pessoas que estavam ligadas em todo o mundo, que estavam ouvindo juntamente e tiveram parte, puderam ter parte naquilo que ouvimos da palavra e que vivenciamos nas bênçãos. E esperamos que hoje sejam mais pessoas ainda. Nós agradecemos a Deus de coração pela possibilidade, por essa preciosa palavra, também desta forma, podermos levar a todo mundo. Nós então temos saudações do irmão Graf, do irmão Wallström, do irmão John de Bucareste, e do irmão von Arx, saudações de toda a África, saudações dos Estados Unidos, saudações de todos os lugares. Nós temos visita aqui do Uzbequistão, onde está nosso irmão. Talvez ele se levante. Amanhã nós no fim chamaremos. Onde está? Deus te abençoe no nosso meio. Nós somos gratos ao nosso irmão, está num país islâmico, e Deus chama lá também os seus para fora. Então nós temos uma notícia triste para nós e uma boa notícia para o irmão Ilin, pois o fiel Senhor ontem chamou para o lar celestial. Nós todos sabemos, ele não quer seguramente voltar mais, e todos que o conhecemos sabemos que ele serviu ao Senhor fielmente. Eu mesmo conhecia desde 1953, eu creio que o irmão Russo também nesse tempo, e ele era o único de Krefeld que em 1955, que também vive em Sr. Mombrana em duas reuniões em Karlsruhe. Desde o princípio, nós estamos ligados intimamente. Então, um relato breve da última obra missionária, viagem missionária. O irmão Helmut Miskes e eu, nós visitamos o Brasil como primeira estação. Estamos realmente dominados por aquilo que vivenciamos lá. É, de fato, poderoso se acima de 200 irmãos e irmãs estão esperando por nós no aeroporto, e então desejam as boas-vindas e cantam um coro, e nós então podemos colocar as pregações em oração ao Senhor. É sempre agradável que a palavra de Deus também no Brasil tomou o seu caminho e tomará também adiante o seu caminho. Nós agradecemos a Deus, o Senhor, pelo nosso amado irmão Helmut Miskes, que aprendeu a língua portuguesa e foi nascido dentro dessa língua, e assim ele também pode servir ao Senhor nessa língua e ao maior país da América do Sul, Então nós seguimos para Lima, Peru, onde Deus abençoou também poderosamente. O salão tinha cerca de 900 pessoas, acima de 100 já não tinham mais lugares para sentar, não podiam mais entrar sequer. E Deus abençoou maravilhosamente, até o chefe, o diretor da emissora de televisão estava sentado na primeira fileira e estava realmente, foi dominado pela palavra, e a palavra tocou-lhe. Nós somos somente gratos por cada indivíduo que o Senhor fala, que o Senhor chama, e ao qual ele se revela. Então, nós seguimos para Atlanta, e também lá nós pudemos vivenciar a graça de Deus poderosamente. Vieram irmãos e de toda a região, de Denver, Colorado, de Nova York, de diversos países, de diferentes países, estados, e lá também tivemos reuniões abençoadas, e também na televisão, e Deus abençoou, e por isso nós somos muito, muito gratos a Ele. Por favor, sintam-se bem, nós já desejamos as boas-vindas a vocês, da Finlândia, de todos os países vizinhos. Nós estamos aqui reunidos. O nosso irmão de Montreal, Canadá, está aqui. Nós simplesmente estamos reunidos aqui internacionalmente. E especialmente, eu gostaria de saudar os nossos amigos em Joanesburgo, que estão ligados conosco, estão ouvindo juntamente, para vivenciar esse culto juntamente conosco, seja em Kinshasa ou onde quer que seja. Que Deus o Senhor abençoe todos conosco, todos que pertencem à Igreja Noiva, nesta última rodada na Terra, serão incluídos. Simplesmente isso faz parte. Ainda estão duas ou três passagens bíblicas no coração, então nós falaremos que também nas últimas semanas, especialmente nos últimos dias, me encontrou que pessoas se apartam da palavra e interpretam erradamente as pregações de irmão Branham e tiram do seu contexto. E eu quero falar algo da Santa Escritura. De 2 Crônicas, no capítulo 6, eu quero ler 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 14. E também no capítulo 7, vamos ler sob oração e com desejo que Deus possa se inclinar para nós, que Ele possa nos abençoar, que a sua presença entre nós possa se tornar revelada. 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 40. Agora, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Também para nós, vale esta palavra. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e vem para o lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Sejam os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, vestidos de salvação, e os teus santos se regozijem no bem. Ó Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das tuas misericórdias para com teu servo Davi. Não faças virar o rosto do teu ungido. E se eu perguntasse agora, quantos estão aqui entre nós que têm pedidos de oração, de fato, uma dificuldade, um problema no coração, seria um número muito grande. O Senhor, Ele não rejeitará ninguém. Ele se lembra da sua graça, no seu amor, e se vira para nós, e Deus ouve oração. Isso nós vemos no capítulo 7, a partir do versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Isto possa se repetir. Isto aconteça mais uma vez aconteça. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento. Adoraram ao Senhor e lhe deram graça, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 33, versículo 4. Salmo 33, versículo 4. Aqui, o homem de Deus fez uma citação que também vai aos nossos corações, com referência à preciosa e santa palavra de Deus, que jamais volta vazia, mas se cumpre aquilo para o qual Deus a enviou. Salmo 33, somente versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Aqui nós temos a introdução no ministério de João Batista. Uma voz diz, clama do deserto, e então vem o versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. 1 Pedro, capítulo 1. Aqui, o apóstolo dá um resumo daquilo que lemos, acabamos de ler. 1 Pedro, capítulo 1, o último versículo. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Nós cremos de coração que Deus revelou todo o seu conselho e que nós encontramos graça nele para agora sermos introduzidos no seu conselho e para termos parte daquilo que Deus está fazendo atualmente e Ele cumpre as promessas e faz aquilo que Ele prometeu. Nos sinais dos tempos, nós não entraremos nos sinais dos tempos, talvez somente duas considerações. Vocês sabem que a incredulidade está aumentando, Deus é negado, e nos livros recentes está aqui o título: que a loucura de Deus. Pessoas. E o outro livro, e está escrito: o Senhor não é um pastor. O Senhor não é um pastor. E se lermos adiante sobre a incredulidade, então recebemos medo. Então sabemos, assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, as pessoas não se deixavam mais punir pelo Espírito de Deus, e assim é agora. Mas ainda vem, ainda pior, em uma decisão que aconteceu no dia 4 de outubro, em Estrasburgo, com 48 com majoridade está definido que o ensino da criação não pode ser colocado como sendo a mesma validade que o ensino científico ao lado da teoria da evolução nas escolas. Passemos diante dos olhos uma decisão no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, que o ensinamento da criação que nos foi deixada na Bíblia e é verdadeira, ela não pode ter o mesmo, a igualdade de direito com a teoria da evolução. Teoria. Vocês sabem o que é teoria, todos. Teoria não tem nada a ver com fatos. Uma teoria é uma teoria. E fatos são fatos. Irmãos, tudo está muito adiantado. Poderíamos ler muitas coisas ainda, mas para nós trata simplesmente, quando vocês veem que tudo isso acontece, então elevai vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. A mim está no coração que nós também cuidemos dos pontos que entre os círculos daqueles que se referem a irmão Branham, mas omitem de se referirem a Deus e à palavra de Deus, e por isso chegam a conclusões que simplesmente não podem ser suportadas. Eu trouxe um grande número de passagens bíblicas, eu anotei e deixei escrevê-las para passar diante dos nossos olhos. Quão importante é que a palavra de Deus seja a luz diante dos nossos pés e permaneça, e isso em toda a eternidade. O que o nosso Senhor, em Mateus 24, 4 a 5, ressaltou de forma especial. Mateus 24, 4 e 5, respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e a muitos enganarão. Isso pode ser lido também em Marcos 13, versículo 5 e 6, pode ser lido em Lucas 21, versículo 8 a 9. Tenha um pouco de paciência, nós chegaremos em breve ao ponto que merece ser ressaltado. 1 Reis 21, 1 Reis 21, o que significa, o que traz 1 Reis 21, versículo 25. Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. De acordo com essa palavra, não houve outra pessoa que se tenha esquecido de tal forma para fazer o que não é agradável a Deus, como esse homem. E veja então, porque sua mulher Jezabel havia instigado a fazer. Apocalipse 2, versículo 20. Apocalipse 2, versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetisa. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. A Jezebel, no tempo de Acabe, o seduziu que ele fizesse o que não estava certo diante de Deus, e agora está alguém na igreja e seduz na igreja. O que acontece fora da igreja não nos causa dano, mas o que acontece dentro da igreja, isso nos causa dano. Isaías, capítulo 3, versículo 12. Isaías 3, versículo 12. Ó,
deine Leiter sind Irreführer und haben den Weg ungangbar gemacht.
Os seus dirigentes tornaram o caminho errado, no qual caminho qual deve andar. Compare com isso, com a promessa. Vejam, eu envio o meu mensageiro diante de mim, para que ele prepare o caminho diante de mim. Homens enviados por Deus, nós escrevemos isso na carta circular, eles têm tomaram responsabilidade para trazer a palavra de Deus em verdade ao povo de Deus. Jeremias 23, versículo
13.
Nos profetas de Samaria bem vi eu insensatez. Profetizaram da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Isso acontece dentro. Da mesma forma, Jeremias 23, versículo 32. E levaram o meu povo por mentiras ao erro, e eu que não os ordenei, esses profetas, e que não tem nenhum proveito a esse povo, diz o Senhor. Aqui nós temos homens ou mulheres, Jeremias 23 também eram mulheres, que se davam como profetas ou profetisas, e mais uma vez levaram o povo ao caminho errado. Deus envia os seus servos para dar indicações ao povo do Senhor, para revelar a vontade de Deus ao povo de Deus, para confiar-lhes a história da salvação ao seu povo, assim para que temos parte do que Deus está fazendo atualmente. Muito ruim vem com Mateus 24, versículo 24, e que se fosse possível, até os eleitos poderiam ser seduzidos, se fosse possível. Então, chega isso de forma realmente muito próxima a nós. E nós temos que, isso deve ser ressaltado, a palavra de nosso Deus, nós colocar a luz do candelabro, e nada, e mais uma vez, nada, deixar nada valer ao lado dela, mas sempre termos diante dos nossos olhos, a palavra de Deus permanece eterna. Em Mateus 18, versículo 7, está... Mateus 18, 7. É inevitável que venha tropeços, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Vocês sabem o que significa tropeço? É uma queda, é um laço no caminho. Isso é uma armadilha na qual pisamos, um laço no qual somos presos. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, e que se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos. Irmãos e irmãs, nos últimos dias, eu ouvi tanto de Apocalipse 10, de Apocalipse 8, sobre os diversos temas, que simplesmente é necessário, se tornou necessário, de todo mundo, significa todos os irmãos, em todos os povos e línguas, a palavra de nosso Deus, passar-lhes a palavra de nosso Deus diante dos olhos, para falar claramente que nenhuma pessoa tem o direito de interpretar a Escritura e também as citações do irmão Branham, tirá-las do seu contexto e fazer ensinamentos próprios disso. João capítulo 8, podemos ver o versículo 32 e 33, e aqui trata-se: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus é e permanece eternamente a verdade. E toda interpretação são de fato mentira e engano. Mesmo que as pessoas riam e façam uma face agradável, tudo o que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus, isso nós podemos esquecer. Então nós temos a passagem para hoje aqui, Efésios capítulo 4, especialmente o versículo 14. Antes, versículo 11, é dito que o Senhor colocará na igreja os diversos ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para aperfeiçoar a igreja para a obra do ministério. Então, no versículo 14, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Principalmente tratava-se que foi afirmado que o Senhor já havia chegado em 1963, e assim como a primeira vinda de Cristo, de acordo com a opinião dessas pessoas, se estendeu por um certo período de tempo, de acima de 33 anos, acima de 30 anos, então é assim agora. E isso dizem pessoas que após 1963 foram nascidas, que de qualquer forma já chegaram tarde demais. Mas, como seja, deixe-me sobre esse tema, para todos os nossos irmãos em todo o mundo, ler algumas passagens bíblicas para passar diante dos nossos olhos que o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, não é um acontecimento que se estende por anos, ou meses, ou semanas. Está escrito, dia e hora, ninguém sabe. Não está escrito ano ou mês, ninguém sabe. Está escrito dia e hora. E nós, da Santa Escritura, nós vamos confirmar a primeira passagem, João 14, aqui, versículo 1 a 3, eu irei vos preparar lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, eu irei, e hoje eu vou. Hoje uma vez eu caminho, sim? Eu vou. Som, assim. Então eu retorno. Nosso Senhor, Ele foi, e Ele voltará. Não um ensinamento, Ele, que foi aos céus, voltará, como os seus discípulos o viram subir aos céus. Mateus 24, 36,
von jenem Tage aber und von jener Stunde hat niemand Kenntnis,
que desta dia, que do dia nem, ninguém sabia, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. E esses irmãos querem saber que o Senhor, no dia 28 de fevereiro de 1963, que ele veio. E aqui está escrito, ninguém sabe dia e ninguém sabe a hora, nem mesmo os anjos do céu não sabem. Então nossos irmãos sabem mais que os anjos dos céus, irmãos e irmãs, e esse aí não é o cúmulo. O cúmulo é que Apocalipse 8, com a meia hora de calma no céu, essa palavra é levada a Apocalipse 10, então se referem, todos conhecem a revista Science, todos conhecem um pouco, Science significa ciência. Aqui está escrito e que a nuvem sobrenatural estava 35 quilômetros sobre a superfície da Terra. Aqui, na página 292, está a descrição nessa revista Science. Isto é uma revista da ciência. E James McDonald escreveu aqui, essa nuvem sobrenatural estava cerca de 35 quilômetros de altura e assim por diante, e cerca de 218 milhas a distância, e a nuvem estava aproximadamente 28 minutos após o descer do sol, pôr do sol, ainda estava iluminada após o descer do sol local. E agora segurem-se. E agora os irmãos pegam essa citação para Apocalipse capítulo 10, onde está escrito que havia um silêncio, uma meia hora. Então havia chegado o tempo onde eu de fato gostaria de dar um tapa à direita e à esquerda às pessoas para trazê-los de volta à razão. Irmãos e irmãs, nós não seguimos fábulas mirabolantes, nós agradecemos a Deus de todo o coração por todo atuar sobrenatural. Nós agradecemos a Deus por tudo, porque aconteceu no dia 28 de fevereiro, lá, quando o irmão Branham, foi dito ao irmão Branham, volte a Jeffersonville, pois a abertura dos selos acontecerá. E aconteceu, então. Mas então nós deixamos assim. Nós somos simplesmente gratos que Deus cuidou, que aconteceu em público. Quantos cerca? 185 pessoas fizeram fotos dessa nuvem sobrenatural, mandaram fotos também, mandaram essas fotos. E James McDonald, esse professor na Universidade de Tucson, ele tentou então compreender isso, ou chegar a uma conclusão sobre isso. Então, deixemos Apocalipse 8, onde está escrito, Apocalipse 10, onde está escrito tudo, simplesmente tudo lá, onde está escrito, pois isso pertence ali. O que também tem que ser ressaltado, nós nos fizemos o esforço e pegamos citações aqui da igreja grega, da Bíblia grega, do texto grego, em todos os lugares onde a palavra, onde está a palavra do retorno de Jesus Cristo, da sua vinda, está a palavra parousia. A palavra parousia. E nós temos aqui todas as passagens bíblicas sublinhadas em vermelho. Todos podem ler o que está escrito no texto grego. Então, se alguém diz, o Senhor veio, tal pessoa não sabe o que ele diz. Parousia significa aparecimento, presença física, corporal, o chegar. Devo sair mais uma vez para passar diante dos olhos o que significa a palavra parousia e diante de todo mundo. Somente se eu corporalmente, fisicamente sair aqui e fisicamente retornar, isto, então isto é parousia. Parousia não é fantasia, parousia é realidade. Eu leio a vocês rapidamente 15 passagens bíblicas que falam diretamente onde a palavra parousia, ou significa chegada física, onde é pensado isso. Mateus 24, versículo 49. E quando não perceberam mais até que chegasse o dilúvio e retirasse todas as coisas, da mesma forma será com o tempo do retorno da parousia do Filho do Homem. Então segue adiante, irmãos e irmãs. E prezados amigos, onde quer que vocês estejam, voltem para Deus e a sua palavra. Deixem vos dar respeito diante da palavra, pois se isso acontece, que o Senhor voltar, então se cumpre Mateus 24, versículo 40. Então, dois, estando dois homens no campo, todos nós conhecemos a Santa Escritura. Um será levado e o outro deixado. Dois estarão no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Então segue adiante com Mateus 24, 41. E no versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Deus. Em que dia, nem que ano, ou 30 ou 40 anos. E então, se é afirmado que o chamado de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que é a mensagem que está indo a todo mundo, eu sequer posso dizer todas as coisas que são afirmadas. Mensagem é mensagem. E o último chamado, agora é o último chamado. Mas quando nosso Senhor voltar, então Ele vem acompanhado, e está de fato escrito no texto original, ao tocar da trombeta, à voz do anjo, do arcanjo, então ele verá acompanhado, e quando ele voltar, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiramente, e nós que vivemos e estarmos restantes, seremos transformados e juntos seremos elevados para encontrar-nos com o Senhor. Porque hoje nós chegamos a esse tema. Cada interpretação e cada ensinamento errado traz discórdia na igreja que foi chamada para fora. E a igreja que foi chamada para fora, que foi retirada de todo erro, não merece, mais uma vez, ser levada à mistura, ser jogada em mistura, em confusão. Isto a igreja de Jesus Cristo não merece. E todas as pessoas, todos esses homens que não têm chamado divino, que não sabem onde Deus mora, muito menos reconhecer o seu plano de salvação, deveriam, de fato, fazer outra atividade e não levar o povo ao engano. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7 e 8. 1 Coríntios 1, 7 e 8. Aqui está: de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o motivo pelo qual Deus nos deu a última mensagem diante da vinda de Jesus Cristo. O chamado para fora, a correção para ser trazido de volta em concordância com Deus e com a palavra de Deus. E assim, recebemos a nossa preparação, não ao glorioso dia, não ano ou semana, ao glorioso dia do nosso Senhor Jesus Cristo, para estarmos preparados. Então, sem mancha, estamos lá. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, que somos a vossa glória, assim como assim vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Nós poderíamos ler adiante e todas as passagens bíblicas e mais uma vez lê-las. E agora ainda mais umas passagens bíblicas para mostrar para nós a mesma palavra parousia foi utilizada para homens no tempo dos apóstolos que visitavam uma cidade ou um país. Eu notei um número de passagens aqui, especialmente aqui no Novo Testamento, começando com 1 João, talvez vamos deixar aqui, Vamos pegar as passagens de João 11, João 11, versículo 20. Eu notei 23 passagens bíblicas onde a chegada de pessoas foi utilizada, foi aplicada essa expressão parousia. Se Paulo chegava em algum lugar, deixa eu ler aqui, e que os irmãos em todos os lugares ouçam isso. João, Evangelho de João 11, versículo 20. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, que ouviu da parousia de Jesus, chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Atos dos Apóstolos 8, versículo 15. Os quais, tendo descido, oravam por eles após a sua chegada, após a sua parousia, para que recebessem o Espírito Santo. Os apóstolos, eles vieram a Samaria, e a sua chegada foi parousia. Da mesma forma, Atos Apóstolos 9, versículo 39. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, após a parousia, levaram-no ao cenáculo. Atos 11, versículo 20. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, em todo lugar está a palavra aqui, parousia, no grego. E há irmãos que sequer ainda compreendem inglês corretamente, muito menos outra língua, e então querem ensinar o mundo. Não, irmãos e irmãs, e que todos, em todo o mundo, que eles percebam isso. Somente a palavra de Deus tem razão. E cada um que tirar do seu contexto está destruindo a si mesmo, está destruindo a fé dos crentes. E eu digo muito sinceramente, cada um que ouve a tais pessoas e chega em confusão, no mínimo no momento onde ele crê aquilo que foi dito. E eu vos digo qual truque é utilizado, qual seja, o profeta disse. E isto, o que mais me diz, realmente estorva, é isso, que essas pessoas que se referem ao mensageiro, à mensagem, se eles realmente pelo menos confirmassem que é sua própria opinião, então poderíamos deixá-los como são. Mas se eles, aquilo que eles ensinam e colocam isso como sendo do irmão Branham, então isto é criminoso. Isto simplesmente não pode ser. Como foi dito, eu poderia ler essas 23 passagens onde em todo lugar está escrito, seja os Atos dos Apóstolos 14, 27, após a sua chegada, eles chamaram uma reunião, um culto, sempre a mesma palavra, parousia. É bom quando temos computadores que podemos realmente tomar todos esses pontos, olhar em todos os lugares e então tomarmos realmente a posição. Assim está escrito na palavra de Deus e assim acontecerá. Nós poderíamos ler uma sequência de passagens bíblicas que falam do retorno de Jesus Cristo e daquilo que acontecerá nesse tempo. Aqui, Mateus 24, 27. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Um relâmpago vem e vai, vimos e então ele está lá e depois não está mais lá. Assim será também na vinda do Filho do Homem, nosso Senhor. E principalmente 1 Coríntios 15, versículo 23. 1 Coríntios 15, versículo 23. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E a sua vinda será tão pessoal, e essa passagem eu ainda deveria ler, para da Santa Escritura mostrar para nós que o mesmo Senhor que ascendeu, foi ascendido aos céus, e Ele que foi crucificado por nós, que foi colocado no túmulo, que venceu o inferno, que pagou o preço para a nossa redenção, e se cumpriu, então, Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, o mesmo Senhor que ressuscitou e que disse a Tomás: se toque-me, um espírito não tem carne e sangue como eu tenho, toque-me. Então Tomás exclamou: meu Senhor e meu Deus. E após o ressuscitamento, o Senhor falou aos seus discípulos: vocês têm algo para comer? E eles deram peixe para ele, e ele comeu. Corporalmente, ele foi fisicamente levado ao túmulo, um corpo mortal levado ao túmulo, mas saindo com um corpo ressuscitado do túmulo. Graças seja a Deus pela vitória do Calvário. E nós estamos lá, estamos próximos de pisar o chão da vitória e vivenciar todas as promessas de Deus renovadamente, e também aquilo que foi prometido e que ainda não aconteceu. Isso tem que e irá acontecer. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 19, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Porventura não o sois vós? No seu retorno, nós poderíamos ler uma passagem após a outra. O ponto principal, o texto principal no qual nos referenciamos, está, de fato, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e nenhuma passagem bíblica é tão mal compreendida e mal interpretada como esta passagem. E por isso, vamos em toda calma, mais uma vez, juntamente, ler essa palavra, e eu estou convencido que todos compreenderão a mesma coisa, chegarão ao mesmo conhecimento, porque não há outra possibilidade. Quando o irmão me disse que eu não creio a mensagem, porque eu não creio nos sete trovões, vocês sabem o que eu tive que dizer. Eu me levantei, eu deixei a taça de chá lá parada e voltei para o hotel e fui para o aeroporto. É simplesmente em mim, irmãos e irmãs, isso é um presente de Deus. Eu não posso ouvir nada e não deixar valer nada o que não esteja de acordo com a palavra de Deus e com Deus. Eu não posso. É impossível. E por que não? Porque o amor de Deus, o amor à verdade, o amor a Deus é o amor à verdade, é o amor à verdade, é o amor de Deus. Aqui, quão clara é a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Por favor, ouçam atentamente, ou leiam atentamente. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não queremos, pois, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E já a primeira coisa, não se trata somente dos vivos, mas sim dos que já dormem. O que é dito deles? Vamos ler no versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e virão junto com Ele. Então, recebem seus corpos de arrebatamento. Mas a afirmação poderosa está no versículo 15 e 16. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Isto é muito importante para mim. Não conhecimento, mas sim pela palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, parousia do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Nós, irmãos e irmãs, a palavra é direcionada para nós. Nós, que ficarmos vivos, que de fato contamos com a vinda de Jesus Cristo, podemos contar com a vinda de Jesus. Eu conto com isso. Eu não sei com vocês, mas onde nós olhamos, nós vemos cumprimento das profecias bíblicas. Nós vemos também as últimas notícias. Nós vemos o que Putin disse, que ele esteve no Irã. Nós olhamos, nós ouvimos e ouvimos. E nós lemos a Santa Escritura. Nós lemos Ezequiel 38 e 39. E lemos todas as passagens. Joel 2. Nós lemos em todos os lugares. Para aquilo que está acontecendo agora, para que possamos ordenar biblicamente, e então segue adiante aqui, eu leio mais uma vez, versículo 15, dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, para a parousia do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Então vem a maravilhosa afirmação, porque o Senhor mesmo, não um ensinamento, o Senhor mesmo. Devo sair mais uma vez para que todos saibam o que é pensado com isso aqui. O Senhor mesmo que subiu aos céus, que viu, que os seus discípulos viram e que se jogaram sobre suas faces e o adoraram dele, está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 11, o mesmo Jesus que de vós foi visto ascender aos céus, ele descerá, o mesmo. Se eu saio do salão aqui, então eu retorno. E se Ele, nosso Senhor, Ele foi aos céus e deu a promessa, eu vou vos preparar uma morada e voltarei para levar-nos comigo. Então eu saio mais uma vez para dizer a todo mundo, quando eu saio, eu volto, quando o Senhor, Ele foi aos céus, então Ele também retorna. Então ele retorna, o mesmo Jesus, ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Que os irmãos, que eles põem as mãos à cabeça e toquem os seus corações, que eles compreendam que estão fazendo blasfemia contra Deus, porque estão falsificando a palavra de Deus. A palavra de Deus não permite a nenhuma pessoa sobre a terra de interpretar, por vontade própria, a palavra. Aqui está escrito no versículo 16, porque o Senhor mesmo descerá. O Senhor mesmo, não um ensinamento, o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem quer dizer para mim, o Senhor veio sem que os mortos em Cristo tenham ressuscitado? Manda esse homem para casa. Eu digo a todos que ouvem a tais irmãos e os apoiam dessa forma no seu errano e no seu erro e confirmam que esse tempo também passou, que todos os irmãos e irmãs que são nascidos de novo para uma viva esperança e que receberam a palavra de Deus em si, que eles não podem apoiar ninguém que profere ensinamentos errados, mas tem que tomar sua posição diante de Deus e crer assim como a Santa Escritura diz. Aqui está no versículo 17, depois nós, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, versículo 17, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Até aqui, os mortos não ressuscitaram. A transfiguração dos vivos ainda não aconteceu. Então, alguém quer dizer para mim, o ar é o campo espiritual que nós estamos respirando? Esqueçam isso. A palavra de Deus é santa e nós cremos de coração, como a Escritura o disse. Nós cremos, irmãos e irmãs, que Deus, que Ele enviou como um profeta prometido, como um homem prometido, e eu estou no reino de Deus desde 1948, especialmente depois de 1949, quando eu vi o atuar sobrenatural de Deus, pude vivenciar pela primeira vez o atuar sobrenatural de Deus, e pela primeira vez também ouvi do irmão Branham. Eu ouso falar um juízo que todos os evangelistas que através do ministério do irmão Brano, foram inspirados pelo ministério do irmão Brano, que eles tomaram coragem, iniciaram seus ministérios, tudo isso está correto. A pergunta é somente quem foi chamado por Deus, quem foi enviado por Deus, quem tem responsabilidade direta ou diante de Deus ou recebida de Deus para que essa última mensagem seja trazida ao povo de Deus. Então foi dito, assim como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, então tu serás enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. E isso é o que está acontecendo agora. Eu estou 100% convencido. Convencido porque Deus, Ele tem cumprido suas promessas. Não há um caminho ao largo disso. E se perguntarmos todos os outros evangelistas, nenhum teve um chamado divino, nenhum um envio divino. E por isso, nós temos que ficar parados nisso, porque Deus, Ele falou um chamado. E irmãos e irmãs, e se temos que dizer isso todas as vezes, eu não sei. Mas se Deus no Velho Testamento, nos últimos três versículos do Velho Testamento, Ele deu a promessa: vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu disse isso frequentemente. Se somente tivesse isso no Velho Testamento, Nós poderíamos, talvez, eu também não sei, fazer algo, mas talvez pessoas pudessem passar ao largo disso. Ah, isso está no Velho Testamento. Mas se nosso Senhor, no Novo Testamento, num dos acontecimentos, no Monte da Transfiguração, nesse acontecimento sobrenatural, quando a nuvem sobrenatural desceu, e a voz de Deus ressoou, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Então, estão as palavras, ouçam ele. Leiam em Mateus 17, ouçam a ele. Não ouçam uma pessoa, ouçam a ele. O que ele disse? Nós devemos ouvi-lo. No versículo 10, por que os escribas dizem que Elias deveria vir primeiro? Então ele disse, não eu, não um profeta, ele disse. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ouçam ele, você deve ouvi-lo. Ele disse, e eu pergunto agora, porque as pessoas não ouvem a isso? Porque elas passam ao largo disso. Deus, ele mesmo disse, a esse deveis ouvir. E ele disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Assim está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 12. Em verdade, ele virá primeiro e restaurará todas as coisas. E agora vem o que me prepara dificuldade e problemas. As pessoas que se referem ao irmão Branham, que causam grande mistura e perderam o respeito diante da palavra de Deus, interpretam, e de fato somente interpretam, e isso não para mais. Isso dói. Todos nós temos o direito de orar que Deus dê uma virada. E eu digo também por quê. Quando o último derramamento do Espírito Santo acontecer, então, por favor, e não toda mistura, isso não é possível, então haverá uma pior Babel como havia antes. Antes de haver o último final derramamento do Espírito Santo, nós temos que ir Atos Apóstolos 1, voltar Atos Apóstolos 1. E a quantidade dos que se tornaram crentes era um coração e uma alma. O começo original é válido. E o fim realmente terminal é o que vale. Assim como foi no princípio, onde não havia nenhum falso irmão, nenhum falso ensinamento, onde não havia falsa profecia ou nenhuma Jezebel, onde não havia nada disso. Quando o derramamento do Espírito Santo aconteceu, assim será agora no fim. Antes, o chamado para fora. E então, somos colocados na unidade da fé e do Espírito, por Deus e através de Deus, trazidos de volta. E então nós vamos orar. O Senhor confirmará. Ele tomará morada no nosso meio. E como nós lemos em Crônicas, ele se inclinará. Agora, ele fala conosco. Ele nos deixa saber a seriedade da sua palavra e a diferença entre palavra e interpretação. Vocês todos compreenderam agora? Parousia, presença, chegada física, corporal. Paulo, ele chegou a Antioquia, parousia. E a presença física, irmãos e irmãs, em todo o mundo. Peguem a palavra do nosso Senhor seriamente. Creio como a Escritura diz, para assim, para que a unidade para que a unidade do povo de Deus seja restabelecida pela graça, e Deus nos ajudará. Eu estou convencido disso. Nós poderíamos ler aqui: Ele que iniciou a sua obra em nós, Ele também levará a plenitude, levará no dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas deixe-nos estar nisso, termos parte, o chamado para fora, com toda a correção, deixemos passar sobre nós, para que cremos biblicamente, sermos batizados biblicamente, tudo ordenado biblicamente, porque o Senhor, Ele buscará uma igreja sem mancha e sem mácula, lavada no sangue do Cordeiro e purificada na palavra, na água da palavra, e selada com o Espírito Santo para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, a nós foi dada uma grande responsabilidade, que a palavra verdadeira de Deus seja levada a todo mundo, a mensagem divina seja trazida, e quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem pensa ter que se referir a sete trovões, ele deve então olhar para dentro de si mesmo o que aconteceu no dia em fevereiro, 28 de fevereiro, que de fato sete trovões naturais ressoaram e estremeceu a terra. O irmão Branham repetidamente se referiu a isso, mas Apocalipse 10 está em um contexto totalmente diferente. Apocalipse 10 acontece quando o Senhor, Ele virá como anjo do pacto e colocar um pé sobre a terra, outro pé sobre o mar, e aqui jura o que vive em toda a eternidade, que o tempo não será mais, ou de forma correta é, e que não haverá mais atraso, mas sim, nos dias da voz do sétimo anjo, virá, então verá o fim, o mistério de Deus chegará ao fim, assim como revelou aos seus servos, os profetas. Irmãos e irmãs, Deus nos deu a graça de respeitar a sua palavra, de respeitar de coração, e somente no momento onde de coração cremos a palavra de Deus, nós recebemos essa palavra revelada. Então não é mais interpretado. Essa é a diferença entre interpretação e revelação. Quem tem a revelação de Jesus Cristo, quem tem a revelação da palavra e da vontade de Deus, ele não interpreta. E quem interpreta não tem sequer revelação, nem a palavra, nem o Senhor, mas sim está ainda caminhando sozinho em imaginação, fantasia religiosa. Então, de volta ao Senhor, de volta à palavra, de volta para a mensagem divina, assim como estava no princípio. Também isso o irmão Branham ressaltou repetidamente: a última mensagem terá que ser como a primeira foi. E naquela época, o coração dos pais foi voltado ao coração dos filhos, assim como o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 16 e 17, está escrito: e agora o coração dos filhos de Deus é levado de volta ao dos pais apostólicos do princípio, para que a ordem divina seja erigida e todos nós, de fato, cheguemos à unidade da fé e no conhecimento. Eu digo sinceramente, eu estava espantado de qual forma ou quantas passagens dão testemunho da mesma coisa. Uma vez 15 passagens bíblicas, então 23 passagens bíblicas que nós deixamos aqui, deixamos sair do computador, e eu simplesmente sou grato a Deus. A sua palavra é e permanece a luz diante dos nossos caminhos. E eu desejaria que todos nós que estamos aqui, que nós vivenciássemos a Deus novamente, e que todos que não vivenciaram uma conversão ainda, que não receberam perdão dos pecados, e que se ainda pessoas aqui que crê o que está nas cartas aqui da igreja, que o perdão está na Santa Ceia. Não, o perdão não está na Santa Ceia. A Santa Ceia é um ato de memória naquilo que aconteceu na cruz do Calvário para nós. E quando nosso Senhor, em Mateus 26, versículo 28, ele disse: eu não tomarei mais do fruto da videira, então ele não bebeu seu próprio sangue, ele bebeu do fruto da videira. Com seu próprio santo sangue, ele foi como sumo sacerdote, entrou no lugar santo e colocou no trono da graça. E o sangue do Cordeiro fala ainda hoje por nós. Conversão é uma experiência de salvação pessoal com Deus. Pessoas são convencidas pela pregação, o Espírito de Deus é atuante e nos guia, que nós estamos perdidos, religião não nos pôde ajudar, e então nós chamamos o nome do Senhor, e está escrito: quem chamar o nome do Senhor será salvo. Então, uma vivência de salvação pessoal. E para isso faz parte. Venham a mim, todos vocês, diz nosso Senhor, que estão cansados e carregados. Eu vos aliviarei, trarei refrigério para vossa alma. E todos que recebem o Filho de Deus, a eles ele deu e dá o poder de serem filhos de Deus, quais sejam aqueles que creem no seu nome. Assim começa o caminho estreito, o entrar pela porta estreita. Assim começa a graça de Deus a atuar, se tornar atuante na nossa vida, e assim nós somos levados de volta à obediência pela fé. Deixe-me, para finalizar, ainda dizer mais uma vez: cada interpretação isso nos faz sentir mal, não somente terrenamente, também no campo espiritual e no campo natural. Eu não posso suportar nenhuma interpretação. A igreja noiva é parte da palavra. Assim como Eva foi parte de Adão, e Jesus Cristo é o segundo Adão, a noiva foi tirada dele, do noivo, carne do seu sangue, ossos dos seus ossos. Por isso, a noiva não é uma mistura, a noiva é original, palavra original, a palavra da promessa, a palavra da hora, para esse tempo. E todos que são de Deus, ouvem agora a palavra de Deus e aceitam e recebem, se deixam corrigir, e de cada interpretação, se deixam tirar de cada interpretação. Eu digo mais uma vez, em responsabilidade diante de Deus, a última mensagem, a verdadeira palavra de Deus, como foi pregada no original há 2000 anos atrás, e foi novamente, através do ministério do irmão Branham, trazido à luz do candeeiro. Todos os outros evangelistas permaneceram nos ensinamentos trinitários, batismo trinitário, em confissões de fé, que foram introduzidos ao longo da história da igreja, mas a igreja de Jesus Cristo é a chamada para fora. Então nós temos aqui a palavra em grego, eclesia, chamada para fora, separada, chamada para fora de todas as outras igrejas. Assim como Israel, de todos os povos, línguas e nações, é reunida, foi reunida e levada de volta a terra prometida, a terra dos pais. Assim a igreja é retirada de todos os povos, línguas e nações, de todas as denominações, é chamada para fora e levada de volta a fé dos pais do princípio. E todos que são de Deus agora ouvem as palavras de Deus, têm concordância interior, dizem sim para a palavra. E então, todo o resto, todo o mais, lhes é revelado pela graça. Vamos finalizar com o pensamento ou com a palavra. Tudo o que está ligado ao nosso Senhor é realidade divina. Eu digo isso com vontade. O seu nascimento foi realidade. A sua vida foi realidade. O seu sofrimento e morte, realidade. A sua crucificação, realidade. O seu colocar no túmulo, realidade. O ir ao inferno foi realidade. O tomar as chaves do inferno e da morte e ser ressuscitado no terceiro dia. E ele diz: eu vivo e vocês também viverão. Eu venci a morte, o inferno, tudo. O diabo. Ele é o vencedor do Calvário. E ele permaneceu 40 dias com seus discípulos, comeu com eles e bebeu com eles, e apareceu diante de 500 irmãos de 1 Coríntios 15. Após seu ressuscitamento, ele foi visto diante desses 500 irmãos. Então ele tomou seus discípulos do outro lado do Monte das Oliveiras e diante deles, em uma nuvem, ele foi elevado e ele retornará. Ele, que nós conhecemos como Redentor, que se revelou para nós, ele voltará assim, como ele prometeu na sua palavra: eu vou a preparar a cidade e eu voltarei para levarmos comigo. Deus os abençoe. Esta é a viva esperança que nós carregamos em nós. É a promessa de Deus, e a promessa de Deus, as promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Sangrando, ele selou aquilo que ele prometeu na palavra. Céus e terras possam queimar e as colinas passar, mas quem crê, a palavra de Deus permanece e é verdadeira. Vocês estão de acordo com isso? Somente Deus e a palavra de Deus têm razão. Nenhuma interpretação, somente a palavra da verdade e o cumprimento daquilo que Deus prometeu na sua palavra. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, agora e em toda a eternidade. Aleluia, amém. Vamos levantar ainda para oração. Eu não sei se as duas irmãs ainda têm um hino que caiba aqui, que nós possamos ouvir. Então, nós vamos orar juntamente e colocar tudo diante de Deus. Eu só quero ouvir de mais uma vez diante de vós o que significa para vocês a palavra de Deus de fato. Estamos de acordo somente a palavra de Deus? Quem crê em mim, como a Escritura diz, disse nosso Senhor. Assim, nós levamos tudo de volta para a Escritura e confirmamos assim que Deus é verdadeiro e que a sua palavra permanece eternamente. vamos abrir os nossos corações e ouvir ainda o cântico. Então vamos orar, então, agradecer juntamente a Deus.
Bist du bereit zu der Stunde?
War ganz gut.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt, wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht? Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag.
Amen. Amen. Ja.
Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Danke vielmals für alles in Kürze wahr sein.
Tudo em pouco tempo será verdade, se tornar verdade. Vocês estão todos gratos pela palavra do Senhor, gratos pela clareza na palavra de Deus. Hoje sequer perguntamos quem está aqui pela primeira vez. Temos aqui irmãos, amigos que estão pela primeira vez. Deus abençoe, especialmente vocês. No mínimo tem que vir 3 ou 4 vezes ainda para ter uma imagem melhor do que se trata em uma reunião. Não pode ser dito tudo. Importante é que todos que que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor, que façam isso agora. Simplesmente digam: amado Senhor, eu venho a Ti, reconheço minha culpa diante de Ti, perdoe meus pecados, aceita-me, eu quero ser propriedade Tua. Da mesma forma, todos que estão doentes, que têm um problema no coração, dificuldade, deixa-nos, vamos confiar no Senhor. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. Deus ouve oração. Louvado seja o Seu maravilhoso nome, para que todo mundo veja que irmãos e irmãs que vêm de toda a Europa e de outras partes do mundo que vêm para cá, para que saibam que todos em um tom só cremos, como a Escritura diz. Vamos levantar nossas mãos, vamos elevar nossas mãos, que todos, sim, por favor, venham para frente. E uma vez, aceitem assim, para que todo mundo saiba, aqui estão se reunindo pessoas diante da face de Deus para ouvir a santa palavra de Deus. E cada interpretação é rejeitada, somente o que Deus diz em sua palavra, isto vale eternamente. Vamos elevar nossas mãos e cantar: Tu és digno, Tu és digno. O irmão Schmidt ainda orará conosco. Fiel Deus, juntamente chegamos a Ti, diante da Tua face, e dizemos do profundo dos nossos corações, demos gratidão. Nós Te agradecemos por ter nos dado da Tua palavra, nós Te agradecemos pela revelação da Tua palavra, nós Te agradecemos, Senhor, por Tu ter enviado um homem através do qual Tu falasse conosco e colocasse a Tua palavra à luz do candeeiro. E nós Te agradecemos a Ti por Tu nos iluminaste, porque Tu nos iluminaste, Senhor. Então deixa essa luz ser a luz diante dos nossos caminhos, permanecer assim até toda a eternidade. Amém. Eu o amo, eu o amo. E para que todo mundo saiba, vamos cantar em inglês. Amém. Vamos sentir mais um momento. Nós queremos ainda anunciar que, como sempre, temos a oportunidade do batismo. Quem consagrou sua vida ao Senhor, que quer ser batizado, há sempre a possibilidade para amanhã. Nós temos ainda um dia da Bíblia, anunciamos o dia da Bíblia e esperamos que talvez alguns ainda venham, mas parece ser assim, como nos dias de Abraão, que começou com 50 ou 55 e pediu a Deus, o Senhor, que ele poupasse a cidade. Se havia ainda justos na cidade, então ele foi descendo com esse número até, eu creio que até 5, e ele também não estavam lá, os 5. Irmãos e irmãs, é aterrorizante. A humanidade se desviou de Deus. Religião ficou ainda com alguns, religião. E aqui, de acordo com esse juízo aqui, isso é um relato oficial, após, isso foi uma enquete, é assustador, de fato assustador, em que estado a Europa e todo mundo estão agora. Deus tem um povo restante que não tem programas religiosos, mas que é levado junto com o acontecimento do nosso Deus, é um restante apenas, como também em Israel, também hoje nas nações, todos caminham pelo largo caminho, têm seus programas, e esse restante que Deus, desde antes da fundação do mundo, elegiu, Deus viu que você diria sim, que você estaria em concordância com a sua palavra, e por isso ele nos chamou. E como em Atos Apóstolos 13, 47, até no 49 está escrito, todos que estavam determinados para a vida eterna se tornaram crentes. Eu e você, nós fomos determinados pela graça para a vida eterna, pela graça, e por isso tornamos crentes, podemos crer, como a Escritura diz. Especialmente, eu quero agradecer aos irmãos que têm que voltar aos países vizinhos para pregarem nas igrejas locais de amanhã. Eu quero desejar as bênçãos de Deus de coração. Nós prezamos que irmãos servidores venham para ouvir a palavra de Deus, somente juntos, com todos os irmãos que creem na mesma palavra, que não acrescentam nada, que deixam no seu original, somente junto com eles, nós podemos trazer a última mensagem e repartir esse alimento espiritual. Deus, o Senhor, nos dê corações gratos. Por favor, não duvidem. Vocês não estariam aqui se Deus não, desde antes da fundação do mundo, não os tivesse determinado para a vida eterna. É uma determinação divina na qual nós fomos levados dentro dessa. Porque dissemos sim, sim, nós dissemos sim. E por isso, o Senhor se revelou a nós. E Ele fará isso adiante. Vamos levantar-nos mais uma vez para oração. Amado Senhor, eterno fiel Deus, quem somos nós que Tu, para que Tu te inclines de tal forma e fales conosco e nos dê a Tua palavra fresca, nos revele a Tua palavra fresca do trono e nos leva ao lugar santo, abre a arca da aliança e mostra os Seus mistérios. Amado Senhor, Tu enviaste o Teu servo e profeta, nos desse a introdução na Tua palavra, na Tua vontade, nos Teus mistérios, pela graça. E agora tu mantenha-nos na tua palavra, sob o sangue do Cordeiro. Nós te agradecemos de todo o coração por isto. Amado Senhor e Salvador, eu coloco aqui agora, aqui, o direito de todo alma que está reunida aqui, em todo mundo, que todos que são tua propriedade cheguem ao conhecimento da verdade, e todos e tudo que não está de acordo com a tua palavra, que deixem isso sair deles, para que assim permaneçam, para que sejam santificados na sua palavra. Ó grande Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tu estás presente. Salve, cure e abençoe da riqueza da tua graça. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós dizemos gratidão também por esse culto e pedimos, eleve a tua face sobre todos nós e nos dê a tua paz no santo nome de Jesus. Amém. Aleluia, seja glorificado. Amém. Amém. Cada um estenda a mão ao seu próximo e deseja a bênção de Deus.